Olá, amigos da Rádio Futebol Online, que é muito além das quatro linhas. Tanto é que é além das quatro linhas que hoje começa o nosso podcast. É isso mesmo, o nosso episódio 1, o debate online número 1. E claro, não estou aqui sozinho, né? Estou com nossos especialistas aqui debatendo. Mas esse episódio tem um oferecimento de TI Personal, Crosslife Vila Osasco e Hub Travel Viagens. Aqui nós vamos discutir os principais acontecimentos do fim de semana do futebol nacional e internacional. Interaja conosco, é muito importante você participar, interagir nas nossas redes sociais. Você vai ouvir a gente em todos o nosso podcast, em todos os agregadores de podcast. E siga-nos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Temos também colunistas que escrevem no nosso site, então é muito importante a sua participação. Mande perguntas, sugestões de pauta. Fazemos o programa junto com você que está nos ouvindo. E hoje estou aqui com os jornalistas da Rádio Futebol Online, que é o Hernani Battagini, o Theo Martino e o Guilherme Rodelli. E eu, André Barbosa, estou apresentando o programa número 1, o debate online. Vamos falar, claro, do clássico, né, do Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou na Arena Corinthians com mais de 40 mil pessoas. Vamos falar também, né, do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. E falaremos também, não tem como fugir, né, que é impressionante, a arbitragem, né? A gente sempre é muito crítico aqui com a arbitragem nacional, mas vamos falar dela no mundo também, né? Logo mais vocês saberão o porquê. Mas vamos lá, pauta, a primeira aqui é o primeiro assunto do clássico. Eu vou puxar aqui o Hernani, um moço de Campinas, para falar um pouco do que ele viu do clássico. Hernani, 2-0 Corinthians, no jogo que foi às 11 da manhã, né? Não teve aquele sol escaldante, mas estava bem abafado. Teve casa cheia. O que você viu desse jogo, Hernani?
Boa noite, amigos da RFO, ouvintes da rádio. É um prazer estar com todos vocês. Bom, o clássico foi bastante interessante. Para quem pôde assistir o jogo, realmente não estava aquele calor, né? O jogo foi ali com 24, 25 graus. Foi bem tranquilo para os jogadores e para a torcida. E o que se viu foi um Corinthians muito intenso, né? O Thiago Nunes, já nos primeiros jogos, conseguindo aplicar a ideia de jogo que ele tem, os jogadores já adaptados, os primeiros 25 minutos de jogo totalmente dominados pelo Corinthians, né? E o fato de ter feito o primeiro gol no primeiro minuto, praticamente, com o Everaldo, fez a diferença, né? Aquele gol já assustou o Santos, a estrutura montada pelo Jesualdo já caiu logo no começo, e o que se viu foi o Corinthians mandando em campo, né? Pelo menos o primeiro quarto ali do jogo, totalmente dominado pelo Corinthians. E para citar alguns highlights aí, podemos falar do Cantídio, né? Novamente, o rapaz jogou de terno, né? Trocava a bola com o meio campo, ditava o ritmo do jogo, a marcação não conseguia segurar ele. Então, para mim, o Cantídio foi o melhor jogador em campo, de novo, do Corinthians, e é o principal jogador do time. O Luan, que tanto se falava, tanto se investiu, na minha opinião, continua abaixo do restante da equipe. Assim como o Sid Clay também, né? Quem viu o Sid Clay jogando, realmente ainda está em adaptação, né? Continua bem gordinho, está colaborando, mas está pré-temporada, praticamente. E pelo lado do Santos, muitos desfalques, né? O Jesualdo sofrendo ainda para formar o time, sem Carlos Sanches, sem Soteldo, sem Marinho, e entrar num clássico com tantos desfalques é complicado. Então, o 2-0 de ontem ficou pequeno, o Corinthians teve muito mais chance de gol, muito mais intensidade, o Santos sofreu, e ainda mais tomando os dois gols no começo de cada tempo, né? Isso atrapalha bastante o plano de jogo do time, e teve uns lances polêmicos, que muita gente da torcida, principalmente do Santos, reclamou bastante, né? Lances do Fagner, que a gente vai falar mais tarde, alguns pênaltis que foram interpretados como lance normal pelo juiz, um toque de mão do próprio Cantillo, um lance com o Raniel também, meio que fora de bola ali, que ficou meio estranho. Mas mesmo assim, o resultado foi justo. Acho que esses lances não foi nada de absurdo. E o resultado foi justo. O Corinthians dominou o jogo do começo ao fim. Por mais que tenha tirado um pouco a intensidade no segundo tempo, continuou dominando. O Santos não conseguiu criar. O esquema de jogo que o Jesualdo montou, um 4-3-3, mas com três volantes, não deu dinamismo para o time. E o que se viu foi um Santos abatido, né? A gente entende que é o quarto jogo oficial do clube. O Jesualdo chegou agora e acho que tem que ter paciência. Como o próprio Jesualdo falou, o campeonato, a temporada não terminou ontem, né? Então, vai ter uma semana cheia de trabalho agora para o próximo jogo, que é contra o Botafogo, né, na segunda-feira que vem. Então, o Santos precisa melhorar. Já o Corinthians jogou bem, mas tem Libertadores agora na quarta-feira, né? E Libertadores é mata-mata, Libertadores não dá mole para ninguém. Corinthians tem mais time para jogar com o Guarani do Paraguai, mas é complicado, vamos ver como é que vai ser. Mas o retrospecto do clássico foi isso. O Corinthians jogou bem, jogou intenso, com o atacante Bozelli muito participativo, o Janderson e Everaldo fazendo gol. A única pendência, do meu ponto de vista, do Corinthians é o Luan. Todo mundo esperava muito dele, mas por enquanto não mostrou ainda aquele Luan que a torcida quer ver, que a gente viu no Grêmio lá atrás, né? O Luan, rei da América. Esse não apareceu ainda. Mas o Paulistão, o Corinthians está bem. É isso.
Legal, Hernani. Eu vou trazer o Theo para a conversa também. Theo, eu não sei se você quer acrescentar algo mais, mas me traz a sua visão. O que você enxergou não só desse jogo, mas do trabalho do Corinthians e do Santos até aqui, né?
Bom, primeiramente, boa noite, André, boa noite, Hernani, Guilherme. É uma honra participar desse primeiro episódio do nosso podcast da Rádio Futebol Online. Boa noite aos amigos também que nos acompanham, que seguem a rádio por todas as nossas transmissões e programas. A vinda do Jesualdo é uma aposta, por enquanto não mostrou nada que justifique a contratação. É óbvio, é um começo de campeonato, mas eu vejo uma equipe do Santos ainda muito perdida. A gente pode falar dos desfalques, são desfalques sensíveis, são desfalques importantes, mas a equipe podia ter jogado mais. A equipe já podia estar mostrando um pouco mais de entrosamento, um pouco mais de uma ideia de jogo, e essa ideia de jogo eu ainda não consigo ver na equipe do Santos. É uma equipe que vence, empata e perde, como já aconteceu no campeonato, mas sem convencer, sem mostrar muito ainda a que veio no campeonato. Pode acontecer, a equipe tem Libertadores aí a partir do mês de março, já na fase de grupos, então tem um período aí de fevereiro para poder consolidar a classificação no Campeonato Paulista e poder estar na Libertadores melhor. O grupo de Santos na Libertadores não é um grupo dos mais complicados, mas o Santos também vai precisar mostrar mais, é esse que é o meu ponto. Em relação ao Corinthians, eu vejo o Corinthians numa fase de transição muito grande, porque há muito tempo o Corinthians joga da mesma forma. E de que forma? Joga de maneira reativa, joga esperando o adversário, o erro do adversário, e o Thiago vem com uma proposta completamente diferente. Trabalhar com a bola no chão, povoar muito mais o campo de ataque, atacar muito mais o adversário e não só defender e esperar o erro do adversário. Isso, obviamente, requer tempo, requer treino, e agora o Corinthians, com a entrada de fase prévia de Libertadores, tempo é o que ele não vai ter. Teve até agora, até esse final de semana. A partir de agora, é jogo contra o Guarani do Paraguai, fora de casa, já valendo a vida na Libertadores. Fim de semana, Campeonato Paulista. Na outra semana, Libertadores. E assim vai, conforme o time for passando de fase nessas duas prévias que ele tem de Libertadores, caso passe pela primeira. Tá? Um ponto positivo no jogo de ontem, para mim, foi o momento dos gols do Corinthians. O Corinthians fez um gol no primeiro tempo com um minuto e pouco e deixou o Santos atordoado. No segundo tempo, obviamente, o Jesualdo deve ter feito algum tipo de combinou alguma coisa com seus jogadores, pediu algo diferente, mas um minuto e meio do segundo tempo, outro gol do Corinthians. Então foram gols em momentos muito cruciais da partida que deixam o adversário muito sem saber como reagir. E o Santos, nesse momento ainda de totalmente transição, tentando se encontrar, foi presa muito fácil. O Corinthians conseguiu controlar o jogo sem fazer uma partida das mais espetaculares, mas com a intensidade que o Thiago quer, com a bola no chão que o Thiago quer, trabalhando mais no campo de ataque. O Bozelli hoje já não morre mais de fome como morria no ano passado, já se vê um Bozelli mais sorridente, porque ele consegue participar muito mais do jogo, e acho que é isso que o Thiago quer. O Cantillo muito bem, vai dar muito dinamismo nesse meio campo com aquela perna esquerda, e é esse meio campo mais móvel que o Thiago sempre quis, e por isso também ele barrou Jadson, o Ralf, que eram jogadores consagrados e há muito tempo no elenco do Corinthians. Tá? Esse é meu ponto em relação a tanto o Corinthians quanto o Santos, que eu acho que são times em estágios diferentes e que, a meu ver, olhando hoje da forma como eles estão, eu vejo um Corinthians mais preparado para chegar nas fases mais agudas do Campeonato Paulista. Mesmo sendo um campeonato que a gente sabe que os grandes normalmente prevalecem, eu vejo o Corinthians um passo à frente.
Legal, Théo. Vou trazer a primeira participação do Guilherme Rodelli aqui. Guilherme, ambos já falaram, né, o que eles viram do jogo, né, como enxergam o momento de ambas as equipes. Quero fazer um exercício de futurologia com você. Dados esses quatro primeiros jogos oficiais de cada um, o que você enxerga tanto do Corinthians quanto do Santos?
Sobre o futuro é até complicado falar, porque qualquer coisa que aconteça, os dois técnicos são novos, né? Os dois técnicos são apostas. Eu até esqueci de dar os cumprimentos aos companheiros, porque o assunto já tá pegando fogo e acho que a gente conversa mais depois sobre isso. O futuro do Santos e do Corinthians a gente não tem como prever com exatidão, mas a gente pode ver muito mais evolução do Corinthians do que do Santos. E aí é bom a gente ressaltar duas coisas importantíssimas que tanto o Hernani quanto o Marcel apontaram nas suas análises. Não é passar pano no trabalho do Jesualdo, acho que ele até poderia estar oferecendo mais, mas a gente tem que levar muito em consideração o momento em que os gols saíram para o Santos, no começo do primeiro tempo, um minuto de jogo, e no começo do segundo. Então, a ideia inicial já foi estragada pelo gol, e a ideia que ele passou no intervalo para o time tentar se recuperar foi estragada também com o gol no começo do segundo tempo. Isso mexe com o time que, ali, lógico que o técnico está na beira do campo, tenta passar as instruções, mas não é a mesma coisa que você ter o grupo reunido no vestiário e tentar explicar. E os desfalques? O Santos muito desfalcado, não tinha o seu melhor zagueiro titular, que é o Lucas Veríssimo, não tinha o seu melhor jogador da última temporada, que foi o Soteldo, não tinha o Marinho, que é um jogador muito insinuante pelas pontas, e também não tinha o principal armador, que é o Carlos Sanches, também um dos melhores da temporada passada. E um time que não é muito recheado assim de nomes, de grandes nomes, sem quatro jogadores que formam a espinha dorsal, ia ser muito difícil pro técnico que tá chegando agora, é só o quarto jogo, é bom ressaltar mais uma vez isso, porque depois o pessoal chega nas redes sociais e pede a cabeça do Jesualdo Ferreira com quatro jogos, e aí vem o PVC, com um pingo de sanidade, pelo menos, para salvar a gente, dizer que é a mentalidade do brasileiro que é o problema, não a nacionalidade do treinador. Ele escreveu isso hoje na coluna dele no Globo Esporte, e isso é muito importante ressaltar, porque o Thiago Nunes, enquanto está performando, tendo bons desempenhos e conseguindo resultados, a vitória no Clássico, apesar de não ter sido uma atuação espetacular, foi convincente e também era até normal, e normal entre aspas, porque, lógico, nenhum outro time vai para perder o jogo. Mas o Santos, desde que a Arena Corinthians foi inaugurada, o Santos só venceu uma vez lá, foi pela Copa do Brasil em 2015. As outras vezes não conseguiu mais vencer. Então era um resultado que, tá, podia ser esperado até pelas condições do time e do elenco do Santos. Feitas todas essas ressalvas, acho que o caminho que o Thiago Nunes está traçando é muito mais claro do que o Jesualdo está traçando, por conta de todos esses fatores. Ele tá fazendo seus testes, o pessoal pediu para ele apostar na base, né? Ele colocou o Sandri, que é garoto da base, o Caio Jorge, que não completou nem 18 anos ainda. Então, ele tá mexendo no time, colocando as peças que ele acha que tem que colocar, pelo menos nesse começo, e experimentando o time para aí sim conseguir seguir um caminho. A gente conseguiu ver alguma coisa melhor no último jogo, quando venceu a Inter de Limeira por 2 a 0. Ali foi um time bem intenso, pelo menos no primeiro tempo, a intensidade do Santos foi muito interessante de se ver, um time que rodou bem a bola, teve o Raniel não como centroavante, como ponta, como ele jogou ontem também, mas não funcionou. Aliás, esse é outro ponto também que dá pra gente falar, porque o Santos teve três centroavantes praticamente, né? Eduardo Sacha, que jogou de centroavante na temporada passada, foi artilheiro do time, inclusive. O Caio Jorge, que é centroavante, jogou assim sempre na base. E o Raniel, que vem de um time reativo do Cruzeiro, também jogando de centroavante. Então, todos esses pontos são necessários serem analisados para depois, para antes de você chegar na rede social e pedir a cabeça do treinador. Os dois times vão disputar Libertadores, o Thiago Nunes, lógico, numa fase mais prévia, mas ele mostra que depois de 6 jogos, né, 2 jogos a mais que o Jesualdo, ele tem um caminho muito mais definido, com um esquema, um esqueleto de time, que os titulares mudaram bem menos que os titulares do Santos, mas é um time mais encorpado para encarar esses próximos desafios. A gente não pode definir o que vai ser o final do ano, mas o caminho que a gente vê, pelo menos nesse momento, é mais claro pro Thiago Nunes do que pro Jesualdo. Nada impede também do português descobrir esse caminho durante toda a temporada.
Bom, muito legal. Eu acho que vocês abordaram bem, todos os aspectos, tanto do jogo como análise de começo de trabalho. E vamos agora para o próximo bloco, que é o jogo do Red Bull Bragantino contra o Palmeiras. Lembrando sempre, né, que esse episódio tem o oferecimento da TI Personal, a Cross Life Vila Osasco e a Hub Travel Viagens. Vamos lá. O Red Bull Bragantino em Bragança Paulista ganhou do Palmeiras. Foi o duelo da estreia aí do Felipe Conceição, né? Vulgo Tigrão contra o experiente Vanderlei Luxemburgo, muito querido na cidade de Bragança, né? Recebeu até homenagens. Eu vou trazer o Theo para puxar o assunto, né? Theo, o que que você enxergou dessa vitória do Red Bull Bragantino, derrota do Palmeiras? Theo, o que que você enxergou desta vitória, né? Não vou dizer nem derrota do Palmeiras, que eu acho que é minimizar aí o que o Red Bull fez no jogo, né? Então, Theo, o que que você viu desse jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras?
Exatamente, acho que é muito mais assim, saudável a gente entender os pontos da vitória do Red Bull Bragantino do que simplesmente dizer que um time grande, na verdade, que o Palmeiras foi derrotado. Eu acho que, pelo que eu vi do jogo, a equipe do Red Bull Bragantino, ela entrou muito mais ligada na partida, ela conseguiu impor a sua filosofia diante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo com apenas uma alteração referente ao time considerado titular, que vinha jogando com o Vanderlei Luxemburgo já nessa temporada, que foi a entrada do Wesley pela esquerda no lugar do Gabriel Veron, que é um garoto por outro garoto, então também não tem assim um peso muito grande, nem taticamente falando, por mais que o Wesley alguma característica um pouquinho diferente em relação ao Gabriel Veron, mas eu acho muito pequena a diferença nesse ponto. E o próprio Vanderlei Luxemburgo, na entrevista pré-jogo, disse que a ideia era pressionar mais, empurrar o Red Bull Bragantino contra o seu campo, e o que a gente viu, principalmente na primeira etapa, foi completamente oposto. A equipe do Red Bull Bragantino pressionou o Palmeiras no seu campo, marcou alto, marcou com uma pressão muito grande. O Palmeiras ficou sem saída de bola. Lucas Lima, que era o responsável ali pela criação de jogadas do Palmeiras, não viu a cor da bola no primeiro tempo. E assim, eu já tenho notado, até fazendo algum tipo de comparação com o Palmeiras insosso de 2019, o Lucas Lima me pareceu muito mais aquele Lucas Lima do que o Lucas Lima que esse ano vem dando sinais de recuperação. Era um Lucas Lima meio que perdido, talvez ali com três atacantes e só ele centralizado. Ele fica mesmo num vazio, ele não tem ninguém para se aproximar, mas não foi o real problema do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras se deixou marcar pelo Bragantino, não teve reação, não teve atitude para tentar sair da marcação do Bragantino. O Red Bull Bragantino pressionou o Palmeiras, começou a enumerar chances de gols, chutou de fora, chutou de dentro da área, o Everton ainda conseguiu espalmar umas duas jogadas, e aí teve a parada técnica por causa do calor. Não estava também uma tarde de muito sol, assim como na Arena Corinthians amanhã, não era uma tarde assim das mais ensolaradas em Bragança Paulista, mas o calor sempre é grande naquela região, eu conheço bem aquela região, que tenho amigos por lá também, já estive bastante por lá, é uma região bastante quente, e quando a gente pensou que o Palmeiras conseguiria, de repente, corrigir alguma situação ali de marcação, alguma coisa, no primeiro lance da volta da parada técnica, o Bragantino, num lance de lateral, conseguiu fazer o seu gol, com um pivô muito bem feito dentro da área, pelo Tony Anderson, se não me falha a memória.
Foi o Ítalo.
O Ítalo, perdão. Foi o Ítalo com o gol feito pelo William Correa, que foi uma jogada muito bem trabalhada, um gol merecido naquele momento pelo Red Bull Bragantino. E se o Palmeiras foi para o intervalo perdendo apenas de 1-0, ele teve que dar graças a Deus, porque a produção do Red Bull Bragantino foi para fazer mais. O Palmeiras não ameaçou e o Red Bull Bragantino fez por merecer a vitória parcial. Aí teve o intervalo, o Red Bull Bragantino voltou, sabendo também que o Palmeiras poderia tentar reagir. O Palmeiras reagiu em termos de substituição, que o Wesley foi sacado e também o Gabriel Menino para a entrada do Zé Rafael e do William. Ali, para mim, se eu tiver um ponto para mencionar em relação ao Vanderlei Luxemburgo, eu, pelo que eu vi do jogo, eu não tiraria o Gabriel Menino, eu tiraria ali o Ramires, que está vindo numa sequência grande, é um jogador que teve uma pré-temporada depois de um tempo, então, assim, fisicamente pode ter sentido bastante e não conseguiu jogar, como continuou não jogando bem. A entrada do Zé Rafael era para dar mais mobilidade naquele meio campo, ele vem sendo testado ali como primeiro volante, o William vinha de 3 gols no meio de semana, jogador que poderia ser até titular, a meu ver, fez por merecer a titularidade, mas começou do banco de reservas. Mas ali nos primeiros minutos, o próprio Zé Rafael, numa cobertura mal feita do Marcos Rocha, que havia subido, chegou atrasado numa jogada dentro da área e fez pênalti no Edmar. Aquele pênalti de jogo casados contra solteiros, se a gente puder usar esses termos. Exatamente, aquele pênalti que você olha e fala assim, nossa, completamente evitável, não evitou, fez o pênalti. E o Ítalo cobrou muito bem no ângulo esquerdo do Everton, 2-0 para o Red Bull Bragantino. E ali matou um pouco da esperança do Palmeiras de tentar equilibrar o jogo. O Palmeiras não teve outra opção a não ser ir para frente. Começou a impor seu ritmo. A partir desse momento, até o final do jogo, ele foi melhor que o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino se retraiu naturalmente, muito também pela imposição do Palmeiras naquele ponto. Mas 2 gols de vantagem é muito difícil você tirar dentro de Bragança. Eu lembro inclusive de um jogo que o Palmeiras conseguiu tirar a vantagem dessa no Campeonato Paulista de 2008, que o Bragantino fez 2-0, o Marcos foi expulso e o Palmeiras ainda virou o jogo para 5-2. Não foi o que aconteceu dessa vez. O Palmeiras perdeu algumas oportunidades, o Dudu perdeu um gol incrível debaixo do gol, ali meio no susto, mas um gol incrível que esse tipo de gol mexe com o resultado e ali poderia de repente garantir pelo menos um pontinho para o Palmeiras. Com a produção aumentando, principalmente ofensiva, criava mais oportunidades, ficava mais com a bola no pé, trabalhava melhor a bola de um lado para o outro, aí sim usando o Lucas Lima, usando o Dudu, usando o William do outro lado, usando o próprio Zé Rafael, que se recuperou do pênalti que cometeu, e aí o William sofreu um pênalti na jogada que o Edmar dominou errado no meio da área, e aí foi obrigado a fazer o pênalti, ficou uma discussão ali se ele merecia ser expulso ou cartão amarelo, foi uma interpretação do Thiago Peixoto, que era o árbitro da partida, de dar simplesmente o cartão amarelo para ele. O Dudu, que há muito tempo não cobrava pênalti, cobrou um pênalti, tirou bem do goleiro, 2-1. Naquele momento ainda faltava 10, 15 minutos de partida, mas acabou ficando nisso. O Palmeiras não conseguiu reagir para conseguir levar pelo menos um ponto para São Paulo e fica com essa primeira derrota no campeonato. Em termos de campeonato, em termos de análise, eu acho que o Luxemburgo tem conseguido testar algumas peças em posições diferentes, ele tem conseguido dar um dinamismo diferente para a equipe do que se via em 2019, é um primeiro revés que vai dar alguns alertas para a equipe, que vai trazer algum tipo de aprendizado para a equipe, principalmente para não ter o apagão que teve no primeiro tempo. É uma equipe que se precisa jogar a 105% todos os jogos, porque não é uma equipe tecnicamente das mais brilhantes. Ela precisa jogar com a intensidade que o Vanderlei quer, senão ela não vai conseguir esses resultados e não vai conseguir trazer os títulos que a torcida tanto precisa e tanto quer.
Legal, Théo. Eu vou trazer o Guilherme. Eu vou tentar fazer o mesmo exercício que fiz em relação ao jogo que vocês comentaram do Corinthians e Santos, né? O primeiro chegou, trouxe uma visão do jogo. Eu vou pedir para o Guilherme para fazer o seguinte. O que você enxerga de trabalho tanto do Red Bull quanto do Palmeiras até aqui? Eu sei, são só apenas 4 jogos, mas foi a primeira vitória do Bragantino. Tinha jogado contra o Santos na Vila Belmiro, fez um bom jogo até, mas empatou 0-0. Fez um bom jogo contra a Inter de Limeira em casa, mas perdeu, né, de 1-0. E empatou fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E essa foi a primeira vitória, jogando bem, né, mostrando qualidade. E foi a primeira derrota do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha goleado o Ituano e o Oeste, né, foi completamente dominante. Jogou contra o São Paulo, sendo mandante, mas meio que a bola ficou com o São Paulo nesse jogo. E foi um jogo que o Red Bull mereceu vencer, né? Então, o que você enxerga tanto de trabalho do Vanderlei Luxemburgo até aqui? E eu não vou nem pedir para dizer, né, o que você enxerga do trabalho do Felipe Conceição, porque foi o primeiro jogo dele. Mas o que você enxerga do que foi feito de trabalho até aqui, tanto do Palmeiras quanto do Red Bull, Guilherme?
Acho que em termos de resultado, foi um resultado normal que mostra como esse começo de temporada as oscilações vão acontecer para todos os times. A campanha do Palmeiras é igual a do Santos e do Corinthians. 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Então mostra também aquilo que a gente estava falando no jogo anterior de Corinthians e Santos, né? Isso aí vai acontecer, campeonato estadual. É quase que inevitável a presença dos grandes na fase final. Mas o trabalho do Vanderlei Luxemburgo mostra uma característica bem interessante, que é o segundo tempo dos jogos. Desde a Florida Cup, o Palmeiras consegue ser melhor que o seu adversário muito mais no segundo tempo. Isso mostra uma capacidade atlética melhor do time, a pré-temporada fisicamente foi bem feita, só que precisa entrar um pouquinho mais acordado nos jogos. Foi assim na Florida Cup, foi assim nos 2 primeiros jogos, mesmo tendo goleado os times. O Palmeiras só conseguiu o resultado definitivo jogando, se impondo, no segundo tempo. Então acho que esse projeto do Vanderlei precisa, talvez um discurso, não sei como está sendo o discurso antes dos jogos, um pouco mais forte para o time entrar mais ligado, porque faltou muito isso no jogo de ontem, né? O Palmeiras desligado, desatento, e foi envolvido pelo Red Bull, pelo Bragantino. Red Bull Bragantino, né? Eles gostam que falam o nome inteiro. O time de Bragança é muito bem treinado desde a temporada passada, tem uma filosofia de jogo já mais condizente, não só do próprio clube Bragantino, mas da franquia Red Bull no mundo inteiro. Se você pegar o Red Bull Leipzig, o próprio Red Bull de Nova York, o de Salzburg, tem uma tendência a ter jovens jogadores que joguem numa intensidade muito grande para chegar ao gol com mais facilidade. Por isso mesmo que o Red Bull de Leipzig, por exemplo, contratou o Nagelsmann para essa temporada, para até diminuir o tempo para se fazer o gol. Ou seja, que é um time direto, um time intenso, que joga em cima do adversário o tempo todo, e foi mais ou menos isso que aconteceu contra o Palmeiras. Foram muito mais finalizações, muito mais chances de gol, e quando o Bragantino foi melhor que o Palmeiras, não dá para comparar o quanto foi melhor o Palmeiras do segundo tempo, por exemplo. O Casagrande, se eu não me engano, falou isso na transmissão, né? Quando o Bragantino foi melhor que o Palmeiras, ele conseguiu ser melhor que o Palmeiras do segundo tempo, que foi melhor que o Bragantino. Não sei se deu para entender ou ficou muito confuso. O primeiro tempo do Bragantino foi incomparável, foi muito bom. E o Palmeiras, mesmo sendo tão bom no segundo tempo, não conseguiu se igualar nem no futebol e também no resultado. O pênalti no comecinho do segundo tempo, é lógico que interfere também, assim como interferiram os gols no início dos tempos lá do Corinthians contra o Santos, Mas talvez a qualidade técnica ali do Palmeiras, com as alterações que o Vanderlei Luxemburgo fez, e para mim acho que esse foi o ponto mais alto do jogo do Palmeiras, e tem sido o ponto mais alto do Luxemburgo, quando ele acerta nas alterações. E outra sacada também é a utilização do Zé Rafael como segundo volante, que quando ele jogava no Bahia, ele era um meio-campista que roubava muitas bolas no campo de ataque. O Vanderlei Luxemburgo, que tem essa tendência de perceber essas qualidades nos atletas, percebeu isso no Zé Rafael e falou: por que que eu não coloco ele de segundo volante para roubar essa bola na intermediária e, com a qualidade de passe dele, eu consigo construir o jogo de trás pelo chão, né? Não ao contrário do que fazia, por exemplo, o Filipão, que era mais numa ligação direta. Então acho que esse é o ponto, o grande ponto desse início de trabalho do Luxemburgo, a questão física e essa questão de identificar as qualidades dos jogadores e até encaixá-los em posições diferentes. Fez isso com o Felipe Melo, vem fazendo isso com o Zé Rafael. Em questão de resultado, totalmente normal, isso aí vai acontecer com todos os times, podem. Isso aí pode cobrar depois que os quatro grandes vão estar na fase final com tranquilidade, porque o regulamento do Campeonato Paulista permite isso. E para o Flávio Conceição, o Tigrão, que. Flávio Conceição, né?
Felipe.
Felipe Conceição, perdão. Acho que é um começo de trabalho excelente por conta do resultado e do que o time vinha apresentando e continuou apresentando com a chegada dele. Muita intensidade, organização, os atletas sabiam o que tinham que fazer quando tinham a bola, ao contrário do Palmeiras no primeiro tempo. E o gol, o primeiro, acontece de uma jogada de lateral que vai para dentro da área, ao contrário daquilo que a gente via, por exemplo, o Filipão e Cuca fazendo, né? Não é a bola aleatória dentro da área. Uma jogada muito bem trabalhada para um pivô que funciona muito bem. O Ítalo, no time do Audax, do Fernando Diniz, era esse cara que preparava a jogada. Ele não é tão bom finalizador, perdeu gols na primeira rodada contra o Santos, que poderiam facilmente ter dado a vitória. Então ele funciona muito melhor como esse pivô e foi muito bem na hora do gol do que como finalizador. E é um segmento que provavelmente o Conceição, o Tigrão, deve dar andamento durante a temporada, já que vai ter a disputa da Série A.
Legal, Guilherme. Hernani, traga sua análise, o que você enxergou do jogo, mas também, se você puder, depois desses quatro jogos, o que que você prospecta do que vai ser o Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo e que será essa novidade, acho que até uma agradável novidade, que é o Red Bull Bragantino com o Felipe Conceição, vulgo Tigrão.
Olha, eu acho que é importante, no começo dessa análise, a gente falar da diferença que é um jogo Corinthians e Santos para um jogo Red Bull Bragantino e Palmeiras. Por mais que os times considerados pequenos não gostem de ser chamados de pequenos, é uma verdade que não tem como a gente fugir. E o jogo de ontem mostrou isso mais uma vez. O Red Bull entra como se fosse o jogo da vida, né? Vai enfrentar o Palmeiras jogando em casa, com toda essa expectativa que se criou em torno do Red Bull, é o jogo da vida. Pelo lado do Palmeiras, é mais um jogo do campeonato estadual que serve de preparação para Libertadores, para desafios muito maiores. Então, essa diferença de intensidade, que foi o que ocasionou o resultado do jogo de ontem, na minha opinião, é essa questão da fase de cada time. A maturação de cada elenco, de cada estratégia de jogo. O Luxemburgo testando jogadores ainda, Gabriel Menino, o Veron, o Ramires ainda melhorando fisicamente, o Bruno Henrique, que não jogou, deve voltar nas próximas rodadas, que fez falta nesse meio-campo para dar um suporte para a armação do time, né, como segundo volante. Então, essa intensidade que o Felipe Conceição já consegue colocar no Red Bull é o retrato de cada do futuro dos times, né? Porque é difícil falar de futuro, mas a gente não vai discutir, eu pelo menos imagino, o Red Bull disputando o título de Copa do Brasil, disputando o título do Brasileirão. Então, daqui 6 meses, com certeza a gente vai falar do Palmeiras e do Luxemburgo, porque ele vai estar melhorado, o time vai estar entrosado. Aí sim, vamos falar de intensidade do Palmeiras, com o elenco que tem, com a capacidade que tem, daqui 2, 3 meses. O Red Bull não. Red Bull mostra muita intensidade agora. Fez um ótimo jogo com o Palmeiras ontem, mas é isso que eles tentam mostrar. Não dá para exigir mais do que isso do Red Bull. Enquanto do Palmeiras, tem potencial de crescimento. O Luxemburgo, assim como esses outros técnicos mais carimbados, como o Tite, Mano Menezes, Eles têm muito potencial de como treinadores para armar o time, mas demora um pouco mais. Precisa de mais jogos. Com 4 jogos, ou até 6, né, se considerar a Copa do Mickey, eu acho que não é suficiente ainda para o Luxemburgo impor a intensidade que ele quer, e a intensidade que com certeza a gente vai ver nos jogos Libertadores e Brasileirão. Então, é válido os 3 pontos de ontem do Red Bull? Com certeza. A intensidade, time bem armado, bem treinado. Mas não se engane, não dá para falar que daqui 2 meses o Red Bull é mais forte que o Palmeiras. Na minha opinião, foi um resultado aí pontual, mas que o Palmeiras vai crescer. Tem um elenco forte, um técnico muito capaz, que ontem, num período de testes, posso chamar assim, para os times grandes, começo de temporada, falhou contra o Red Bull, que jogou a vida, assim como jogou a vida contra o Santos na primeira rodada e conseguiu um empate jogando melhor. Mas são fases diferentes, são perspectivas diferentes, são objetivos diferentes no ano. E parabéns para o Red Bull, que vai brigar aí forte no título paulista, mas que no restante do ano vamos falar muito mais de Palmeiras.
Muito bem. Essa foi a análise dos nossos especialistas sobre a vitória do Bragantino sobre o Palmeiras. Este é o nosso primeiro podcast, Debate Online número 1. E este episódio tem o oferecimento de TI Personal, Crosslife Vila Osasco e Hub Travel Viagens. Já estamos indo para a parte final do nosso programa e vamos falar sobre arbitragem, a bendita arbitragem. Senhores, vocês já meio que citaram a arbitragem aí no jogo do Corinthians e Santos, que eu acho que foi o mais polêmico aí, né? Tiveram lances de pênalti, lance de expulsão, foi meio tumultuado, até porque a primeira fase do Campeonato Paulista não tem VAR. Mas mesmo assim, né, em outros campeonatos que já estão aí na sua fase final, que é, por exemplo, a Premier League, que lá tem o VAR, também teve polêmica, né? Que foi do jogo do Manchester City e Tottenham. E também tivemos outro caso polêmico, que foi a lambreta do Neymar, né? Ele deu um drible no adversário, o juiz foi lá e deu cartão amarelo para ele, né? Então eu vou chamar o Guilherme, o moço de Nova Odessa, né? O que que você enxerga de arbitragem nacional, né? Eu queria que você desse uma explanada rápida aí do que aconteceu dos tumultos de arbitragem aqui, principalmente do jogo do Clássico, e também desses dois casos, né? Tanto da lambreta do Neymar e o VAR do City e Tottenham.
É, André, esse final de semana não foi bom para a arbitragem no mundo inteiro. Esses principais pontos que a gente conseguiu destacar. Vou tentar desenhar rapidinho esses pontos que a gente destacou. Primeiro do Neymar, acho que é bom ficar claro que o cartão amarelo não foi pelo drible, sim pela reclamação, mas acho que ali no momento não cabia o árbitro chegar para o Neymar e falar para ele não driblar. Isso aí eu já acho um absurdo. Se não pode driblar, então o futebol perde um pouco até o sentido, porque o drible ele é um recurso que o futebol é um fundamento do esporte futebol, então ele não deveria ser coibido por juiz nenhum. Não é a função do árbitro coibir um recurso totalmente utilizável por qualquer atleta do futebol, desde que saiba fazer, né? Lógico que tem o sentido de provocação ou não. Não, até acho que não foi no sentido de provocação que o Neymar fez, foi até para sair da marcação dos dois jogadores, e não caberia o juiz chegar para ele e falar para ele parar. A reação do Neymar foi, para alguns, desproporcional. Eu acho que até faz sentido ele reclamar, lógico que ele deveria seguir o mínimo da educação ali, mas acho que qualquer um ficaria indignado de ter esse tipo de injustiça feito ali na sua frente, reclamaria da mesma forma. E acho que o cartão amarelo ali foi. É bom deixar claro que foi pela reclamação, mas acho que a atitude do árbitro em pedir para ele parar foi totalmente absurda. No caso do jogo da Premier League, City Tottenham, o VAR, ele atuou. Ele vem atuando na Premier League de uma forma bem diferente do que a gente vem vendo no mundo inteiro. Os juízes, os árbitros da Premier League, eles não estão indo no, na borda do campo para ver o monitor. Isso não aconteceu nenhuma vez até agora nessa temporada da Premier League. E o Mike Dean, que é um juiz extremamente polêmico na Inglaterra, apitou esse jogo. Ele é polêmico por ter vídeo dele na internet comemorando o gol do Tottenham, inclusive. O Tottenham venceu o Manchester City, justamente num jogo que nem vou entrar muito nos detalhes, mas Foi o típico jogo que o Mourinho vence, jogando atrás e fazendo gols no contra-ataque. Mas o principal sentido do VAR ali, que ele, pra mim, falhou, foi num lance do primeiro tempo, em que o Sterling, ele entra com a sola em cima do Dele Alli, no tornozelo do jogador do Tottenham. O VAR revisa isso e diz que não teve intensidade o suficiente para ser o cartão vermelho. E aí a gente bate nessa tecla do árbitro não ver o monitor. Talvez se o Mike Dean tivesse visto no monitor, ele veria que teve muita intensidade, sim, do Sterling. Se o pé do Dele Alli tá firme no chão, ali era uma ruptura ali de osso, com certeza. E além disso, teve pênalti marcado a favor do Manchester City, que demorou quase 2 minutos para ser anotado, né? Isso gerou muita polêmica também no VAR. E aí entra o protocolo, que é diferente em cada país. Na Premier League, o protocolo do VAR, ele permite que o juiz pare o jogo, mesmo que a bola não tenha saído depois da revisão do VAR, e marque o pênalti, desde que ela esteja numa zona neutra do campo, e foi o que aconteceu. Gerou muita polêmica, é verdade, mas o protocolo, pelo menos, é lógico que a gente pode até discutir se esse protocolo é válido, se é bom, se deixa o jogo mais ou menos dinâmico, mas o protocolo ali, pelo menos o Mike Dean foi seguido, foi marcado o pênalti corretamente, mas mais uma vez, ele não foi lá no monitor ver. E agora, voltando aqui para o Brasil, o caso do clássico, primeiro a não expulsão do Fagner, e aí a gente pode até discutir se foi para cartão vermelho, cartão amarelo, mas o fato é que o árbitro do jogo, se eu não me engano, foi o Lúcio Flávio de Oliveira, ele não marcou nem falta em cima do Felipe Jonathan no lance do Fagner. Por mais que ele tenha encostado na bola um pouquinho antes, a força foi muito desproporcional e, mais uma vez, foi o mesmo caso do Sterling com o Dele Alli. Se o pé tá cravado no chão, pode dar uma lesão muito mais séria pro jogador. E o Fagner, a gente sabe que já não tem os melhores históricos aí em termos de lealdade dentro de campo. Os jogadores criticam bastante essa virilidade, entre aspas, do lateral corintiano. E ainda nesse mesmo jogo, o segundo gol do Janderson, ele vai comemorar com a torcida e em seguida recebe o cartão amarelo. Ele mesmo fala depois, até que não lembrava do cartão amarelo, mas aí acho que vale muito mais discutir o absurdo que é a regra de não poder comemorar com a torcida do que o cartão amarelo que ele levou. É bom lembrar que essa comemoração com a torcida, levar cartão amarelo por comemorar com a torcida, é uma recomendação da CBF. Então os juízes tendem a seguir, porque senão depois do jogo, a CBF vê que ele não aplicou o cartão, quem toma a bronca é o juiz. Então até dá pra até isentar, entre aspas, a culpa do Lúcio Flávio. Mas a gente tem sim que bater na tecla de que a regra de uma comemoração tão espontânea como foi a do Janderson ser um absurdo no futebol do século XXI.
Legal. Vou trazer o Hernani. Hernani, você tem alguma coisa a acrescentar, né? Eu queria a sua visão aí dessas polêmicas que nós tivemos no fim de semana da arbitragem.
Então, sobre o VAR aí na Premier League, cara, eu acho muito complicado a gente criticar decisões do VAR. Eu acho, acontece, eu já critiquei várias, já xinguei VAR, isso faz parte do torcedor, né? Mas é complicado, porque a gente tem decisão do árbitro, que é revisada por outros 3, 4 pessoas, por vídeos, por replay, eles tomam a decisão e mesmo assim é polêmico. Então, são coisas do futebol, cara. Infelizmente, eu acho que o VAR veio para ajudar, como o Guilherme falou, ajuda mais em uns países do que outros, né? Pelo que a gente vê na Premier League, ele funciona muito melhor do que no Brasil. Mas veio para ajudar, não tem como a gente questionar muito as decisões do VAR, porque tem 4 árbitros treinados para tomar decisão. Eles erram? Eu acho que sim. Mas melhorou do que era antes, né? Sem o VAR, eu acho que era bem pior. E falando do clássico Corinthians e Santos, o Fagner, a gente já conhece o Fagner, né? Então, ele é muito experiente. Eu não acho que chega a ser um cara maldoso. Eu acho que ele é muito malandro, porque você pode pegar o histórico dele de entradas violentas. Toda vez é com força desproporcional, né, que é o que fala na regra, mas na maioria das vezes ele pega a bola também. Eu acho que é isso que inibe os juízes de dar um vermelho. Nesse lance de ontem, eu concordo, cabia um amarelo tranquilamente. Eu acho que o juiz não deu, porque a jogada foi muito rápida, já saiu com a bola, o lance continuou, o Lúcio Flávio estava longe do lance, porque era um contra-ataque, então acabou passando. Mas acho que o Fagner se livra muito de cartões por causa disso. Ele só chega forte quando ele pega na bola junto. Dificilmente você vê o Fagner pegando só o jogador. Isso é mais experiência do cara, já tem 30 e poucos anos, já faz tempo que ele chega bruto nas jogadas, né? E sobre o lance do Janderson, eu isento o árbitro da culpa, porque não é só uma regra da CBF, como é um regulamento da FIFA, né? Então, a gente não tem como questionar o árbitro durante o jogo. Eu questiono sim o regulamento. Ou até para facilitar, porque o regulamento diz que não pode criar algum tipo de risco para a torcida. E quando o jogador sobe na arquibancada ou sobe no, no, na mureta, ele gera um tumulto ali que pode ser prejudicial para os torcedores. Ok, segurança em primeiro lugar, tudo bem. Mas então, eu tenho uma sugestão, se pudesse chegar isso na CBF, é que toda vez naquela escadinha tem um segurança ali. Então, o segurança, em vez de segurar a torcida, não deixa o jogador subir, né? Acaba todas as polêmicas. O cara fica ali olhando, olha para a torcida, olha para o jogador, sobe três, quatro jogadores e ele não fala nada. O jogador não pode subir, então bloqueia lá embaixo. Fala, não, legal, que não, corre para o outro lado. E tá resolvido, né? Aí não tem amarelo, não tem discussão, não tem expulsão de jogador, porque ontem o Corinthians perdeu um jogador no começo do segundo tempo, por causa de uma escada, por causa de uma comemoração. Isso eu acho que sai um pouco do âmbito esportivo, né? E acho que a CBF, a própria FIFA, deveria tomar uma ação. Tudo bem, vamos proteger a segurança dos torcedores, ok, mas não vamos prejudicar o jogo, né? Coloca uma barreirinha ali, ó, coloca uma plaquinha, proibido subir. O cara saber, na hora da emoção, não sobe ali. E tá resolvido. Mas o próprio Janderson falou depois do jogo, né? Pô, foi vacilo meu. O Bozelli também falou, pô, o cara vacilou, ele sabia que não podia subir. Mas na hora da emoção é complicado. Detalhes que podem melhorar o sistema brasileiro, né? Assim como o VAR pode ser mais eficiente, essas questõezinhas burocráticas podem deixar o futebol mais divertido para a torcida. É isso.
Ok. Theo, falta você falar sobre arbitragem. Acho que os dois já explicaram bem o que aconteceu. Acho que não vai mudar muito em relação de opinião. Se tiver alguma coisa muito diferente, por favor, você expõe aqui. Mas eu queria que você falasse mais em relação à arbitragem, da ferramenta do VAR. O que foi benéfico e que não foi. Para o esporte. O que que o futebol ganhou, o que que o futebol perdeu com esta ferramenta? E se você tiver alguma coisa aí a acrescentar além do que eles dois falaram, também fica à vontade.
Não, legal. Eu acho que antes até de falar do VAR, eu queria contar que a arbitragem britânica, no caso aí do jogo Tottenham e Manchester City, a arbitragem britânica, ela num primeiro momento, ela pode até parecer mais preparada, porque são árbitros que deixam o jogo correr mais, não marcam qualquer faltinha. Isso, de repente, para quem assiste, dá a impressão de que o árbitro é mais preparado, que ele está vendo as coisas com mais precisão. Mas a gente recentemente aí a gente tem casos de árbitros britânicos, árbitros ingleses fazendo algumas lambanças. A gente tem aí um caso bem recente na Champions League 2017-2018, se não me engano, fase de quartas de final Real Madrid Juventus, onde o Michael Oliver, árbitro inglês, apitou um pênalti do goleiro Buffon muito discutível, e aquele pênalti naquela altura. A Juventus estava vencendo o Real Madrid por 3 a 0 dentro do Santiago Bernabéu, levando a partida para as penalidades, depois de ter perdido 3 a 0 em casa. E aquele pênalti ali tirou a Juventus de ação. E o Michael Oliver foi muito criticado, teve muita perseguição em cima dele por isso, e é um dos melhores árbitros da Inglaterra. A gente teve um pouco mais para trás também o Howard Webb, que foi o árbitro inglês que apitou a final da Copa do Mundo na África do Sul, Espanha e Holanda. Também teve alguns lances ali disciplinares que ele deixou bem a desejar, lances para cartão vermelho. Teve um gol mal anulado, que a Holanda reclama até hoje do Robben. Então, existem algumas situações que se a gente buscar na memória, tem sempre árbitro inglês envolvido, mesmo que o VAR na Inglaterra tenha um protocolo um pouquinho diferente. A gente vê, assim, a grande diferença do VAR na Inglaterra para o VAR no Brasil é que eles não ficam em cabines no estádio, né? Existe uma central na Inglaterra, onde todo o VAR fica e os árbitros estão em contato direto com esta central, e não só os árbitros, todos os meios de comunicação que possuem direitos de transmissão da Premier League podem e tem, possuem um número de telefone que eles podem, durante a partida, entrar em contato com a central do VAR para tirar dúvidas sobre um lance. Isso talvez seja o ponto mais diferente em relação ao que a gente vê do VAR no Brasil e mesmo em outras situações. Em relação ao VAR, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que é uma ferramenta que pode trazer muito benefício para o jogo. O grande ponto que ainda é uma barreira em relação a trazer esse benefício é que ele é manipulado por pessoas. Então a gente viu, por exemplo, grandes discussões, principalmente no Campeonato Brasileiro ano passado, sobre o momento exato de você parar o frame de uma jogada para de repente colocar uma jogada se foi impedimento ou se não foi. Um frame errado coloca o jogador impedido ou não. Então, assim, qual é o momento exato de você frisar a jogada para passar para o árbitro se aquele lance, aquele gol foi válido ou não foi, se aquele gol deve ser anulado ou não foi, jogadas nessa natureza. Então, assim, ainda não está definido qual tem muita, vamos dizer assim, divergência de opiniões e de interpretações da regra do VAR sobre esse ponto, que eu acho que ainda precisa de um amadurecimento e que no Brasil a gente não viu durante 2019. Vamos dizer que foi o primeiro ano que o VAR atuou nos 380 jogos do Campeonato Brasileiro, então era óbvio que a gente ia ter ainda muita discussão. Eu acredito que, até em comparação com a Inglaterra maturou isso de maneira offline, ou seja, ela maturou isso antes de colocar no ar. Quando colocou no ar, na visão da FA e da própria Premier League, que é uma empresa, né? Na verdade, a Premier League não é só um campeonato, é uma empresa. Na visão da Premier League, a ferramenta estava pronta para ser utilizada. Tem muita ainda discussão, lances parecidos, por exemplo, esse do Sterling, onde ele não foi expulso no, na partida de sábado, em comparação com uma jogada da rodada anterior, onde o Aubameyang, atacante do Arsenal, fez um lance muito parecido e foi expulso pelo VAR. O juiz, o árbitro, eu não me lembro quem era o árbitro, mas ele havia aplicado cartão amarelo e o VAR determinou que aquele lance era para cartão vermelho. Então, assim, ainda tem o mesmo tipo de discrepância que a gente vê no Brasil na interpretação do que é para cartão vermelho, o que é cartão amarelo, onde o VAR interfere, onde o VAR não interfere. E eu acredito que isso só com o tempo a gente vai criar mecanismos, a gente vai criar um consenso de segurança, ou seja, as pessoas precisam confiar em quem está por trás do VAR. Não é confiar na tecnologia. A tecnologia não erra, mas quem está operando a tecnologia por trás pode errar. A gente nunca quer crer que erre por querer. A gente quer sempre crer que existem erros porque são humanos. E que seja assim, que continuem acontecendo erros porque são humanos, mas que esses erros sejam minimizados, porque a ferramenta está aí para a gente poder ter cada vez menos erros cruciais numa partida de futebol.
É isso, esse foi o nosso episódio de hoje, né? O debate online número 1, mais um conteúdo de qualidade da Rádio Futebol Online para você que nos acompanha. Voltaremos semana que vem com o episódio 2, né? Muito mais adaptados aí, né? Que hoje foi para quebrar o gelo, e principalmente do apresentador, né? Então eu quero agradecer aos companheiros que estiveram aqui comigo hoje, o Hernani Battagini, o Theo Martino, o Guilherme Rodelli. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aqui. Siga-nos nas redes sociais, né? No Instagram, que é arroba Rádio Futebol Online, o Twitter, que é rfutebolonline, e no Facebook, onde transmitimos aí as principais partidas do futebol, não só brasileiro, mas também mundial. E esse episódio número 1, o Debate Online, teve o oferecimento da TI Personal, da CrossLife Vila Osasco e Hub Travel Viagens. Até a próxima, contamos com vocês semana que vem. Deixa nos comentários o que você achou, ajude-nos nas pautas também, o que você quer ouvir, o que você quer saber dos nossos especialistas. Fazemos esse programa para você, ok? Muito obrigado, um grande abraço, até semana que vem.